Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
Para começar o programa, você acompanha a informação da Amanda Lanes. Paraná é o primeiro estado a ter total autonomia na gestão de áreas dos portos.
O Paraná é o primeiro estado do Brasil a receber autonomia para administrar contratos de exploração de áreas dos portos organizados. O convênio de delegação de competência foi formalizado nesta terça-feira na Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Com a medida, os arrendamentos de instalações portuárias, que antes eram definidos pela Secretaria Nacional de Portos, passam a ser controlados pela empresa pública Portos do Paraná. De acordo com o governador Ratinho Júnior, essa é uma demonstração de respeito e um reconhecimento à boa gestão que o estado realiza nos portos paranaenses.
Isso é uma demonstração muito clara que o Porto de Paranaguá é o porto mais eficiente do Brasil nessa nova administração. Quando nós assumimos em janeiro o governo do estado, a minha preocupação foi colocar executivos, pessoas que conhecessem de logística e conhecessem de portos, sem indicação política. E é isso que aconteceu. Hoje nós temos o Porto de Paranaguá, o porto mais eficiente do Brasil, reconhecidamente pelo Ministério da Infraestrutura, passando ao Porto de Paranaguá a ser o único porto do Brasil que tenha autonomia, que não depende de Brasília para tomar as decisões. Isso é credibilidade, isso sem dúvida alguma demonstra que a equipe que nós escolhemos é uma equipe eficiente, que tem o respeito do Brasil todo, seja do setor público quanto do setor privado.
Para receber a delegação federal, a administração estadual dos portos foi aprovada após um extenso processo de análise e validação. Foram analisados indicadores financeiros, contábeis, de transparência administrativa, regularidade tributária e trabalhista, além da manutenção dos acessos aquaviários. O ministro Tarcísio de Freitas disse que o Paraná foi o primeiro do país a cumprir os requisitos de governança dos portos para merecer a delegação.
Paranaguá hoje tem uma gestão extremamente profissional, é um porto que tem que se destacar pela governança, pela tecnicidade dos seus quadros, pela meritocracia. Então conquistou, atingiu todos os requisitos que foram estabelecidos pelas normas do Ministério da Infraestrutura, pela portaria do Ministério, para que tivesse direito a essa descentralização. A descentralização, no final das contas, vai agilizar uma série de processos, vai tornar os arrendamentos mais rápidos, vai facilitar a gestão e isso é trazer investimento de forma mais séria. Então, por isso, eu acho que o Porto de Paranaguá está de parabéns, o Governo do Estado do Paraná está de parabéns.
O diretor-presidente da empresa pública Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia da Silva, reforça que a administração paranaense tem todas as condições necessárias para assumir a atribuição, desde a elaboração dos editais e a realização dos procedimentos licitatórios para os arrendamentos, até a gestão e a fiscalização da execução dos contratos.
A partir do momento que a gente traz essa responsabilidade, os portos do Paraná conseguem conduzir seu próprio destino de forma mais célere. É claro, com todo o suporte da Secretaria Nacional, existe aí uma equipe muito qualificada no governo federal, mas assim, nós conseguimos, entre aspas, concorrer, ou seja, conseguimos conduzir nossas licitações diretamente e renovações de contratos, se for assim o caso.
O assunto ainda é o Porto de Paranaguá. Agora com a Priscila Paganotto, a empresa Klabin vence leilão do terminal de celulose do Porto de Paranaguá, que você sabe fica no litoral do estado.
O terminal destinado à movimentação de carga geral, em especial celulose, do Porto de Paranaguá, no litoral do Paraná, foi leiloado nesta terça-feira em um pregão da Bovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo. A Klabin S.A., maior produtora e exportadora de papéis do país, arrematou o espaço por R$1 milhão, com a obrigação de fazer um investimento na ordem de R$87 milhões no local, além de pagamentos ordinários mensais pela ocupação. O leilão foi promovido pelo Ministério da Infraestrutura por meio do PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal. O prazo de arrendamento é de 25 anos. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior ressaltou que a promessa é transformar o terminal no melhor modelo de logística de celulose do mundo.
Isso é uma demonstração muito clara que o Porto de Paranaguá é o porto mais eficiente do Brasil nessa nova administração. O Porto de Paranaguá, com esse leilão que aconteceu na Bolsa de Valores de São Paulo, vai passar a ser, com os investimentos de 87 milhões, um dos portos de maior modernidade em termos logístico na área de celulose. E o Paraná ganha muito em eficiência nessa produção de celulose, que é uma das vocações econômicas do nosso estado.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
Confira agora a informação de Rodrigo Arendi. Governo do Estado projeta a economia de 16 milhões de reais com fusão de autarquias.
O governo do Paraná deu início à segunda etapa da reforma administrativa, que tem como foco a junção e reestruturação de autarquias. Nesta segunda-feira, o chefe da Casa Civil, Guto Silva, protocolou na Assembleia Legislativa 3 projetos de lei. O mais complexo trata da redução do Sistema Estadual de Agricultura, que deverá gerar uma economia de 16 milhões de reais por ano, com a redução de cargos e de estrutura. A proposta prevê a fusão de Emater, Iapar e do CPRA, Centro de Referência em Agroecologia. Os três formariam um único órgão, que passa a se chamar Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, e a liquidação da Sociedade de Economia Mista Codapar, Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná. De acordo com Guto Silva, a reforma do Estado deve ser um dos legados da atual gestão.
Esse é um projeto que foi concebido pelo nosso governador Ratinho Júnior lá atrás, com o propósito de enxugar a máquina pública, com o propósito de encurtar as estruturas do governo. Nós chamamos de reforma administrativa, mas eu diria que é quase uma reengenharia de todo o governo. Faz com que sobre um pouco de recurso, sobre dinheiro, para que a gente possa fazer as ações que são estratégias importantes para o cidadão paranaense. Mais segurança pública, mais saúde, mais educação.
As outras duas propostas entregues à Assembleia Legislativa fazem modificações na finalidade e estrutura organizacional do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos e do CIMEPAR, que passa a ser vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo e recebe o nome de Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná. A primeira fase da reforma administrativa, que reduziu o número de secretarias de 28 para 15 e eliminou 339 cargos, foi votada e aprovada pelos deputados em abril. A economia com a redução e modernização da administração direta foi calculada em 10 milhões e 600 mil reais por ano. Com a entrega dos projetos de lei à Assembleia Legislativa, o governo estadual dá início à segunda etapa da reforma.
Vamos encerrar o programa com a informação da Amanda Lanes. Um evento que está acontecendo em Curitiba serve para capacitar atendimentos em caso de foco de febre aftosa.
Um simulado em emergência sanitária para atendimento de foco de febre aftosa foi aberto nesta segunda-feira em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O evento segue até sábado. O objetivo é preparar os profissionais para atendimento em uma eventual situação de foco da doença, já que o Paraná trabalha para se tornar área livre de febre aftosa sem vacinação. As atividades fazem parte do Plano Hemisférico de Erradicação da Febre Aftosa, com a coordenação técnica do Comitê Veterinário Permanente do Mercosul e Centro Pan-Americano de Febre Aftosa. Participam 160 profissionais, entre fiscais da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, servidores estaduais de outros estados, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Defesa Civil, da Prefeitura de São José dos Pinhais, além de representantes de outros países, como Argentina, Uruguai, Bolívia, Chile e Paraguai. De acordo com o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, a suspensão da vacinação contra a febre aftosa vai trazer vários benefícios ao estado, como a economia de cerca de 30 milhões de reais ao ano destinados à vacinação, a abertura de novos mercados e o isolamento do Paraná de outros estados, evitando a entrada de doenças com o fortalecimento das barreiras.
Depois de 53 anos vacinando nosso rebanho de bois e búfalos, chegou o momento de nós parar de vacinar o nosso rebanho, porque a estratégia técnica de imunização ela provocou resultados positivos. Nós não temos mais casos clínicos, subclínicos, nem evidência dos vírus circulando no nosso meio há muito tempo.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, aen.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.